E vamos ao CBN E-Commerce hoje, aqui direto da Elotec. Inclusive, o Martus está aqui comigo, nesse ambiente, que fala de tecnologia da informação e ninguém melhor do que ele para falar de e-commerce, tem tudo a ver com isso. E, Martus, hoje eu quero conversar contigo sobre o seguinte: pandemia vai passar e as pessoas querem montar empresas depois que essa pandemia passar, empresas de e-commerce. Inclusive, até queria começar perguntando isso para você. As empresas de e-commerce tiveram crescimento durante a pandemia, muita gente usou essa alternativa para manter seu empreendimento. Essa tendência vai continuar crescendo? E como é que se age pós-pandemia para ter uma empresa que eu vou chamar de virtual, mas muito real?
Bom, show de bola. Bom dia a todos. Vamos começar falando que, assim, antes da pandemia, o e-commerce representava 5% do varejo, né? Durante ali os primeiros 3 meses da pandemia, né, com lockdown e tudo, a gente chegou próximo dos 13%, 14% de penetração, né, uma estimativa nossa de mercado. E aí depois a gente voltou para cerca de 10%, né, da penetração no varejo. Tá? Você pega um país como a Inglaterra, a gente está falando de 22%. Você pegar a China, a gente está falando perto de 30%, né, da participação do e-commerce no varejo total. Então, nós temos muito para crescer ainda, muito, né, no mínimo triplicar, né, nos próximos anos esse mercado. Então, essa tendência ela continua, né, crescendo, e talvez o ritmo de crescimento não seja tão alto quanto foi em 2020, né, porque foi um boom tudo de uma vez só, mas com certeza a gente vai continuar crescendo. Isso traz bastante oportunidade. O que eu vejo agora, acho que muita gente, né, olhando, agora que as coisas estão meio que, né, se acalmando, olhando para como é que eu entro agora de uma forma consciente, de uma forma bem planejada no e-commerce, porque muita gente entrou meio de aventureiro durante a crise, deixa eu começar a vender, começar a vender, e nem sempre teve sucesso, né? Porque vai tempo para você construir uma marca, um relacionamento, né? um fluxo de vendas e tal. Mas o que a gente está vendo como... acho que a primeira grande tendência é alimentos e bens não duráveis, né? Isso, o que abriu de oportunidade durante a pandemia para as pessoas experimentarem o que significa isso, né? Então, você poder comprar dos produtores locais, né, suas frutas, verduras e legumes que são entregues uma vez por semana na sua casa e fazer isso pela internet.
Ô Rodrigo, seria mais ou menos aquilo que a gente tem, por exemplo, da quitanda perto de casa, em que você tem essa quitanda montando um procedimento desse de uma empresa de e-commerce, e ela fazer o atendimento com você pedindo pela plataforma, pela app, e ela entregando para você, e ela conseguindo expandir negócios com isso. A gente já tem algumas empresas que fazem isso.
Exato.
É isso que vai crescer. É isso.
Exato.
Que vai
ser o grande maior. Com certeza. E aí a gente tem a possibilidade de muitas empresas fazerem isso, né? E o número de consumidores é o mercado inteiro, né? Uhum. Porque todo mundo consome, então... tem muita oportunidade aí. A gente está falando nessa parte de frutas, mas tem no ramo de alimentação, né? Alimentação pronta, tem no ramo de supermercado, né? Já é uma tendência que a gente já tem falado bastante, cresceu assim, absurdamente, né? O setor de supermercados. Toda a parte de higiene, limpeza, toda essa parte de reposição com a melhoria da nossa logística, né? E também com as pessoas querendo não sair de casa, né? Porque... quem quer sair de casa para comprar shampoo, né? Acho que é uma coisa que você tem que comprar, né? Uhum. Então, se tiver um mecanismo que facilite isso, e essa eu acho que é uma grande tendência. E aí nós temos duas vertentes, eu acho que são principais, né, para o pessoal olhar quando está pensando em começar um negócio. Você tem uma vertente de buscar produtos mais commodity, mais comuns, uhum, né, eletrônicos, celulares, acessórios, essas coisas, e apostar em marketplace. É um excelente caminho para começar, porque eles têm bastante volume de vendas. E a outra vertente que eu olharia seria totalmente o oposto, né? Eu fazer algo extremamente artesanal, extremamente único, né, que ninguém consegue copiar. E aí eu consigo ter um valor agregado e eu consigo crescer o meu próprio negócio. Aí não é um negócio de marketplace, é uma loja virtual própria que você consegue impulsionar, se posicionar no mercado, ter valor agregado, ter uma excelente margem de lucro, né, e fazer geralmente um negócio que a pessoa gosta. Né?
Rodrigo, para fechar nossa conversa, de repente eu sou um empresário desse que você falou, eu tenho um pequeno negócio, uhum, e quero montar uma empresa virtual. Mas eu fico pensando, tá, as pessoas aqui no meu bairro, meus clientes tradicionais me conhecem, e talvez eles podem até vir a ser um cliente virtual meu, uhum, mas eu quero ir mais longe. Qual que é a estratégia que você tem? Quando você fala assim, eu vou abrir no meu bairro uma loja, uma venda, tudo bem, as pessoas vão passar aqui na calçada, as pessoas vão me ver. Isso. E como é que eu faço numa empresa de e-commerce? Que rua é essa que eu vou montar minha empresa?
Essa é uma excelente pergunta, né? Porque uma vez que, quando você é, vamos supor que você é um pequeno, sei lá, você tem uma loja de calçados, né, num bairro. Por que as pessoas compram de você? Pela conveniência, né? Porque você está perto delas, você atende muito bem, você conhece todo mundo pelo nome. Agora, quando você vai para a internet, você está competindo... Ali no bairro, você compete talvez com uma outra loja no bairro, talvez não tenha muito concorrente. Mas quando você vai para a internet, você está concorrendo com quem? Netshoes, Dafiti, Mercado Livre,
sim, aí como é que eu Magazine faço Luiza.
E aí como é que você chega lá, né? Então... tem as vias de mídia, né, de investimento, que muitas vezes um pequeno negócio não vai conseguir ter, mas uma das vias que tem sido muito boa, uma excelente opção para os pequenos negócios, é investir em influência. Né? Ou você criar o seu próprio canal de conteúdo, virar um influenciador com um blog, com redes sociais, ou investir numa pessoa que faz isso, que vai te trazer credibilidade. Porque no seu bairro você tem credibilidade. Como é que você cria credibilidade na internet rápido? Usando a credibilidade de outras pessoas, né? Fazendo parcerias com esses influenciadores que já têm credibilidade. Então, eu colocaria bastante das minhas fichas em cima de estratégias para gerar credibilidade. Influenciadores, seja você mesmo, seu próprio influenciador, se você tem um portal de conteúdo, você tem um Instagram, você tem, né, as redes sociais, ou apostando em outras pessoas. Porque se você for para o lado da mídia, né, Magazine Luiza investe, não sei, 25 milhões por mês. Né? Então, como é que você compete? Eu acho que eu iria mais por esse lado de tentar construir essa credibilidade que eu tenho lá, aqui no online.
Rodrigo, muito obrigado por essa conversa.
Eu que agradeço. Um abraço.
Conversei com o Rodrigo Martucci aqui na Elotec. Nós estamos recebendo as empresas e falamos um pouco sobre o e-commerce. É uma alternativa, muita gente pode aderir. Estamos longe de chegar ao mercado chinês, que é um terço do varejo chinês está na internet. Mas a gente chega lá e talvez seja uma grande opção para muita gente.